Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim e hoje estamos no episódio 14. Aqui quem fala é Matheus Torquato, falando diretamente do País de Gales, no Reino Unido.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel, falo aqui de Canberra, na Austrália. O podcast, né, Perspectiva Tupiniquim, compartilha a vida de brasileiros morando no exterior, aí compartilha as experiências dos brasileiros. E hoje, Matheus, nós temos uma convidada, não é isso? Mais uma convidada, falando diretamente da terra aí dos nossos colonizadores, não é isso mesmo?
Exatamente, exatamente. Essa voz de hoje vem lá do outro lado do oceano, em Portugal, como você falou, da terra dos nossos colonizadores em tempos de outrora. Então, por favor, primeiramente, Ana Clara, seja muito bem-vinda. Dá um alô aí pra galera e fala aí de onde você é no Brasil e onde é que você tá morando.
Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Clara, né, como o Matheus falou, e eu sou de Natal, assim como o Matheus. E agora moro há 3 anos já em Lisboa, Portugal. Isso mesmo, estou aqui na terra dos nossos colonizadores.
3 anos? Lembra nem como é o Brasil mais, hein?
Eu lembro, eu tenho muita sorte de conseguir voltar, né, com alguma frequência em Natal, no Brasil. Mas não esse ano, né? Por acaso não esse ano, porque, né?
Porque
nossos
será,
planos,
né,
foram obrigados a um remodelamento, né? Não, ainda não fui esse ano, mas desde que tô aqui há 3 anos, tenho conseguido voltar com alguma frequência, pelo menos uma vez por ano, para o Brasil. Então, ainda lembro como é o Brasil.
Legal.
Ainda lembra do português?
Pois é. É um exercício, é um exercício cognitivo de não trocar, né? Um ou outro, cometer uma gafe. Mas lembro sim. Inclusive, o português, assim, às vezes aqui eu acho que perdi o hábito de falar com algumas coisas, algumas expressões, que em Natal são muito comuns, no Brasil são muito comuns, e eu me adaptei a aqui falar menos, já para evitar algum conflito de compreensão, né? Mas baixa uma ligação telefônica que eu volto, assim, a falar exatamente tudo igual. É muito, eu acho que eu consigo mudar bem entre um e outro, dependendo de onde estou.
Às vezes embaralha tudo, né?
Embaralha.
É engraçado porque você falou essa questão de... Às vezes você fica ali conversando no telefone por 1 hora, você volta pro Brasil, fica 30 dias em Natal. Imagino que quando você volta pra Portugal, no sotaque tá carregadíssimo,
bastante,
né?
Bastante. E olha que eu até acho que, mesmo aqui, eu ainda mantenho o sotaque. Mas alguns dizem que não. Algumas pessoas dizem que meu sotaque não é muito forte. Eu... particularmente, acho até que ainda é bastante.
E os portugueses, eles têm dificuldade para te entender por conta do sotaque?
Eu acho que é mais o inverso. Eu acho que eles têm mais capacidade de me compreender à primeira vista, assim, né? No primeiro contato, do que eu tive de compreendê-los quando cheguei logo aqui. Então, assim, não sei se é porque, né, uma coisa que a gente de certeza vai falar nesse podcast, não sei se é porque eles já estão, né, adaptados a essa onda brasileira aqui, então, querendo ou não, eles compreendem melhor. Já eu não, eu sofri um pouco no começo, não vou mentir. Então, acho que é mais do meu lado do que do deles o problema, às vezes.
Ana Clara, a gente sempre gosta de iniciar essa conversa explorando a motivação da saída para outro país, né? Então, sim, já discutiu aqui que eu saí por motivos profissionais, Gabriel foi estudar. E você, o que rolou? Foi, cansou do Brasil, partiu Europa, ou foi oportunidade também, curiosidade de explorar o mundo? O que é que pegou?
Assim, com certeza posso dizer que não foi esse negócio de ai, cansei do Brasil, não aguento mais isso. Eu sou o contrário, na verdade. Eu gosto muito e sei que, apesar dos pesares, nós temos muito o que criticar, mas não foi por nenhum problema do Brasil que eu saí. Minha história de vinda para Portugal, ela foi assim, dentre as opções que você deu aí, ela se encaixa mais nessa última, nessa curiosidade de explorar. Eu me formei em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Me graduei em Direito em fevereiro de 2017. E eu tinha poucas certezas da minha carreira profissional, da minha perspectiva de atuação dentro do direito, mas uma certeza eu tinha, eu queria tentar fazer o mestrado, perseguir essa carreira acadêmica. Era a minha única certeza dentre as outras opções que eu tinha, né? Então, mal me formei e fiz o processo seletivo do mestrado da UFRN, de direito, e depois abriram as vagas para a inscrição do mestrado aqui. E eu, bom, por que não, né? Vou fazer. Minha avó, ela é brasileira também. Ela é de Caicó, interior do Rio Grande do Norte.
Essa mulher é Caicó, Gabriel?
O Gabriel não vai pegar essa referência de
eu
jeito
eu achei
nenhum.
Que era lá em Portugal. Não.
Pois olha, eu tô dizendo.
Caicó do lado do Porto ali.
Não, uma referência dessa. Pois é, ela é de Caicó, mas mora aqui já desde 2009. E ela tava sempre dizendo, né? Vem pra cá, venha pra cá, fazer o mestrado aqui. Ela é professora universitária, então teve esse apelo de... Ela ficou super feliz que eu quis carreira acadêmica, que a maior desilusão da vida dela foi que as duas filhas não quiseram. E depois, ai, minha neta quer. Então, vem pra cá. E eu, bom, vamos lá, né? Vou aplicar, por que não? E no fim das contas, fiquei com essa decisão na mão, porque fui aprovada nos dois processos, e eu, entre um ou no outro, should I stay or should I go, e aí eu vim. Pronto, foi isso. Foi mesmo, vamos lá, por que não? Foi isso.
Gabriel, você já foi pra Portugal, já? Passeio, a turismo?
Então, já fui uma vez, eu fui inclusive ano passado, foi bem recente. Eu não tinha ido na época do intercâmbio aí que eu fiquei em Swansea, mas eu fui ano passado, fui pra Porto, só pra Porto, e fiquei acho que uns 4, 5 dias lá.
Pit
foi
stop,
bem legal,
né,
assim, foi
Gabriel,
bem interessante.
Porque muito gente faz isso.
Não, na verdade eu tava fazendo um tour pela Espanha, olha, foi um pit stop, eu fui... Dar a volta na Espanha e aí passei por Portugal também,
entendi,
pra conhecer,
entendi.
Né? Por que não?
Sim, por que não?
E
pois
assim,
é.
uma coisa que você falou logo no início em relação ao sotaque deles e tudo mais, eu achei bem difícil entender, eu fiquei até surpreso porque, cara, não parecia português, sabe? E assim, eu imagino que eles entendiam melhor o que eu falava mesmo do que eu entendia eles. E entra um pouco também aquilo, eu não sei por que exatamente, mas é igual com os nossos vizinhos latinos, né, no Brasil. Porque quando a gente conversa com eles o portunhol, pelo menos a gente entende bem o que eles estão falando, sabe? A gente consegue entender o que eles estão falando ali. Mas quando a gente fala, parece que tá falando outra língua, sabe? Não tem nada a ver com espanhol, nem um pouco parecido. Que é quase igual, eles não conseguem entender.
Então parece, eu acho que uma vontade, parecido, né, passa?
Se passa... parece uma vontade. Mas aí quando eu fui a Portugal, eu não tava entendendo o que eles estavam falando. Eu fiquei assim, meu Deus, cara, é português, eu não consigo entender direito.
Então...
Às vezes dava vontade de falar inglês pra não falar português.
Então, Gabriel, eu também já fui pra Portugal a passeio, né, a turismo. E uma coisa que eu notei, cara, é o quanto de brasileiro que tem lá. Mas muito, muito, muito. E em alguns momentos eu chego assim a pensar que é tipo, sei lá, uma extensão do Brasil. É um estado assim do Brasil
inversa,
do outro lado do oceano.
É a colonização inversa.
É, ué.
Você assimila, confirma isso que eu falei, Ana Clara? Tem
confirmo,
tanto brasileiro
assim
mesmo? É tipo uma extensão do Brasil?
Nessa sua afirmação. É uma extensão do Brasil, minha gente. É uma sucursal do Brasil na Europa. É muito brasileiro. É assim, é o processo de colonização inversa. É assim, estamos aqui fazendo o que vocês fizeram. Pagando
que recuperar o ouro, né?
É muita gente, é muito brasileiro. É assim, assustador. Eu tinha essa ideia quando eu vim. Eu realmente, não, eu sabia. Não, aí, pronto, pra começo de conversa tinha minha avó, né? Então, ok, já era uma referência brasileira que eu tinha aqui. Tinha outra colega de Natal que já morava aqui. E assim, ok, eu já sabia que chegando aqui, alguém eu ia ter. Tinha minha avó, tinha essa minha amiga. E, inclusive, no primeiro ano em que eu morei aqui em Lisboa, eu morei com ela, Manu. Mas assim, e fui alertada, e já tinha vindo visitar minha avó algumas vezes, né, mas sempre naquela vibe de visitar, nunca de morar, né, então eram alguns dias, mas já nesses dias de visita eu tive a oportunidade de ter esse mesmo choque que Gabriel tá dizendo que teve também. Brasileiro em todo canto, no transporte coletivo, atendendo você nos serviços que você usa, restaurante, bar, café, em loja, andando do seu lado nos pontos turísticos. Então, assim, não faltava do meu lado brasileiro de todos os cantos do Brasil também, né? Tem essa variedade, não é só Rio, não é só São Paulo, muito embora esse seja o primeiro palpite de todo mundo. Quando você diz que é brasileiro, ai, é sério, do Rio? Não, sou de Natal. Aí a maioria fala assim, Natal? Ah, ok, tá bem. Alguns até sabem, mas muito raro. A maioria é, eu tô do Rio? Não, sou do Rio.
E em meio a essa divisão aí, quase meio a meio de português e brasileiro, eu assumo que a harmonia é plena, né?
Tá, eu não sei se... eu acho que essa assunção aí não é muito... Bom,
rola uma rivalidade?
Não, pra sendo muito sincera, é difícil dizer isso da minha experiência. Eu até já falei isso pra Matheus, assim, mas vou dizer aqui também, né, obviamente. Eu sou uma brasileira com pouquíssimos vínculos com portugueses aqui, certo? Então, a minha experiência pessoal não conta muito pra essa narrativa de conflito ou não conflito e tudo. Mas, da minha percepção, é uma coisa que talvez um dia já foi pior. E hoje, não, é bem mais entrosado do que talvez uma pessoa que tenha chegado aqui há 10 anos possa dizer que enfrentou quando chegou, entendeu? Eu sou uma pessoa que moro aqui há 3 anos e os meus vínculos são basicamente com brasileiros. É, eu tenho muitos amigos brasileiros, algumas amigas angolanas também, e o meu namorado é irlandês. Então, no fim das contas, o meu convívio com portugueses, ele é mais no trabalho. Eu sou advogada e exerço aqui, e no escritório em que eu trabalho só somos eu e outra advogada. E essa advogada é portuguesa, e é isso. Porque assim, ficou só eu e ela. Obviamente eu lido com portugueses nos serviços, em tudo, mas eu não tenho como afirmar se a minha experiência é ou não uma prova desse entrosamento, desse conflito. Porque no fim das contas a minha relação é muito pouca, mas, né, podemos afirmar que com outras pessoas existem sim, já existiram mais problemas, e hoje eu acho que no cenário geral está caminhando para ser cada vez mais pacífico e eles são bem mais receptivos do que um dia já foram. Essa é a impressão que eu colho dos outros.
Interessante. Pô, é só um detalhe aqui, para quem está nos ouvindo, que o número de brasileiros, né, de imigrantes brasileiros, é o maior número, dentre os imigrantes, é o maior número em Portugal. E ano passado, se eu não me engano, chegou a 150 mil brasileiros morando
mesmo,
em Portugal.
É isso mesmo, Gabriel. Você fez a tua pesquisa. Eu também fiz a pesquisa e cheguei a esse mesmo número.
Gabriel, sim. 150 então, mil foram que foram só no ano passado, foi isso?
Não, que moram em Portugal. Que moram em Portugal no ano passado. É, que estavam em Portugal morando, né?
Entendi.
Então, é um número assim, para uma população que de 10 milhões, não
é? É, se isso não me engano. Mesmo. Nós somos 25% dos imigrantes aqui. Nós somos um quarto, 151 mil, uma coisa assim, né? Mais ou menos esse número mesmo que Gabriel falou. E o segundo colocado perde feio, assim, pra gente, que são os cabo-verdianos, eles são tipo 32 mil, entendeu? Então, assim, é mesmo muito destoante em relação às outras nacionalidades. Nós somos em maioria esmagadora, de fato.
Brasil nas cabeças.
Brasil pra eles.
É, Ana Clara, assim, mudar de um país para outro, logicamente, sempre acho que vai ser um choque, né? Essa adaptação, mesmo independentemente da língua, mas o clima, você tá em outro continente e tudo mais. Então, inegavelmente, tem um período ali de adaptação, uma curva de aprendizado. Mas eu assumo de novo que essa adaptação para Portugal é muitíssimo mais, muito mais facilitada pela língua ser a mesma, por ter esse mar de brasileiro que tem aí. Então, é realmente, você acha que foi mais fácil do que, sei lá, Gabriel indo para a Austrália?
É, sim, eu acho que a língua, o idioma, né, ser o mesmo ajuda muito. Muito embora também é quase outro idioma, né?
É chegamos, mesmo,
a,
né?
Mas chegamos também a esse consenso na conversa, que é o português, mas outro português. Mas sim, eu jamais posso comparar, por exemplo, a experiência de uma pessoa que vai para um país com um idioma, às vezes nem é só, pronto, um idioma estrangeiro, mas não é qualquer idioma estrangeiro, porque Gabriel foi para a Austrália, fala inglês, imagina, eu tava ouvindo o podcast de Laura, né, no que ela tava, imagina uma pessoa sair do Brasil para Helsinki, então assim, como ela falou, muita gente fala inglês, mas é outro idioma, as placas estão em outro idioma, os rótulos, tudo é diferente. E realmente o fato de aqui ser português, ainda com suas diferenças, que podem ser bastante constrangedoras às vezes, com certeza é algo que facilita bastante a adaptação. É, em relação ao clima, muito sinceramente, eu não sei se existe um lugar na Europa melhor para viver em termos de clima. É, nós temos aqui em Portugal as quatro estações bem definidas, né? Mas o inverno não é muito rigoroso. Muito embora também a gente possa entrar em outra questão aqui do inverno, que é a questão das casas não serem muito bem aquecidas e tudo. Mas são nuances. Se você for ver mesmo em questão de temperatura, não é dos mais rigorosos. É, não neva em Lisboa. Neva na Serra da Estrela, que é uma zona mais distante daqui, de onde eu moro. Mas ainda assim, como eu falei, não neva aqui. O frio é suportável. O calor é muito quente. É muito quente. Mas assim, não posso dizer que foi uma adaptação difícil em relação ao clima, o idioma, como já falamos. E também acho que existe a questão da postura da pessoa. Vai ter gente que vai ter uma atitude combativa em relação a todas as diferenças que ela enfrentar. Ah, mas eu não como mais aquilo que eu adoro. Ah, mas eu não encontro mais aquilo que eu costumava consumir. Ah, mas essas pessoas tratam diferente essa questão. Bom, mas você, assim, você está em outro lugar, entendeu? Então, é muito mais sobre como você se abre a essa outra cultura, a esses outros hábitos, do que você querer que seja igual. Porque se você quer que seja igual, né, não, a ideia não é vir.
É, não tem muita graça,
né? Não tem,
né,
muita graça,
você tá saindo do, você tá saindo do Brasil pra ir pra outro Brasil.
É quase isso, no caso dos brasileiros, mas não é isso, né? Exatamente, eu acho que a postura da pessoa tem que ser de abertura às coisas diferentes, aos hábitos, às culturas que ela vai encontrar. E se não é pra ser assim, realmente tudo pra aquela pessoa vai acabar sendo um motivo de ah, mas eu sinto muita falta daquilo no Brasil, eu sinto muita falta de X, Y, Z. Tem que aguentar, tem que, digamos assim, adaptar.
É aquilo que você costuma falar, né, Gabriel? Às vezes a pessoa sai do Brasil, mas continua ali naquela bolha, só comendo comida lá do Brasil, só falando com o pessoal lá do Brasil, querendo fazer as mesmas coisas. Então aí perde meio que o propósito, né?
É, acho que perde um pouco o propósito do, assim, não é nem que perde o propósito, mas você deixa de aproveitar, eu acho, mais o país em que você tá e a experiência de poder experimentar e viver uma outra cultura, né? Falando nisso, a Ana não chegou a citar a questão da comida. Mas eu queria saber como é que é, porque assim, quando eu fui lá em Portugal, eu experimentei os pratos que eles falam que é típicos, né? Mas é talvez o típico pra turista, né? Não sei se é o típico do dia a dia. Eu nem lembro mais agora os nomes, mas era assim, tudo bem gostoso. E eu acho que foi uma herança boa que Portugal deixou pra gente, foi um pouco da culinária, né? Eu queria saber de você se você se adaptou, né, ao estilo culinário português, ou se você é mais na vibe de fazer sua comida brasileira e tudo mais. E como é que é essa experiência em termos de culinária, assim? Não sei se o Matheus tem alguma experiência quando ele foi a Portugal. Você já foi a Portugal também, né, Matheus?
Cara,
se você lembra
detalhes. Eu vou guardar minha opinião para depois que a Ana Clara falar.
Ok.
Eu fiquei com medo agora. Fiquei temerosa do que o Matheus vai falar. Ok. Pronto, em relação à comida, né? Chegou a parte mais agradável do podcast, você que tá nos ouvindo. Essa é, de certeza, a melhor parte de Portugal.
Receitas Ana Clara.
Receitas comigo mesma. Gente, assim, uma dificuldade que uma pessoa não pode dizer que tem aqui em relação à comida. Se você vai pra outro lugar... Então fica confuso. Mas se você vai pra outro lugar e tá sempre em busca de manter aqueles seus hábitos do lugar que você saiu, e isso reflete na comida, você fica um pouco preso naquela mesmice, né? E se você quiser fazer isso aqui em Portugal, você não vai ter muita dificuldade, porque todos os produtos brasileiros que nós temos como hábito de consumir de norte a sul do Brasil são, assim, não vou dizer todos, mas assim, 90% são muito fáceis de encontrar aqui, em mercados brasileiros, nos próprios os supermercados de Portugal, as grandes cadeias de mercado também já fizeram esse estudo, né? Se tem demanda, eles tiveram que começar a dar oferta. Então, você não vai ter dificuldade de encontrar goma de tapioca, cuscuz, requeijão.
Açaí. Gira com tapioca.
Açaí. Insira aqui a sua comida favorita do Brasil, você vai encontrar quase certamente. Vai ter. Mas eu, pra ser sincera, não mantive esses hábitos. Eu acho que se eu entrei numa loja brasileira que foi, assim, duas vezes em 3 anos, e sempre à procura de uma coisa muito específica, que não eram pra mim, na verdade, eram presentes pra amigos meus aqui, que eu sabia que sentiam muita falta de uma coisa determinada do Brasil. E muito rapidamente eu fiz uma adaptação às coisas aqui. Mas como? Também não é difícil fazer adaptação às coisas daqui. Esse é o meu ponto, entendeu? Eu acho a culinária daqui maravilhosa. E, Gabriel, não sei o que você comeu no Porto, mas eu tenho certeza que você comeu coisas maravilhosas e que, na verdade, não são pra turista. São mesmo que eles comem aqui. E porções enormes, bem servidas, um preço que você pede, assim, uma porção e você fica, ok, então, duas pessoas, a gente vai pedir duas porções. Você acabou de cometer um erro, porque você acabou de pedir para 4 pessoas, 5 pessoas. Então, assim... Come-se bem, uma variedade muito grande de peixes, de frutos do mar, uma coisa que eu, que sou de Natal, e Matheus também, sabe que a gente valoriza muito isso. Então, eles têm frutos do mar de qualidade infinitamente superior a outros países da Europa. Desculpa aí, tá, pessoal? Mas, assim, come-se muito bem.
Eu não posso falar nada em relação a isso daqui, né?
Não, você que tá no Reino Unido, fique caladinho, pelo amor de Deus, porque, sinceramente... Mas, enfim, é isso, gente. A adaptação culinária aqui é... inquestionavelmente fácil.
É, exatamente. Depois que a Ana Clara deu a opinião dela, na minha opinião, Gabriel, é covardia falar da culinária portuguesa, porque tá assim, top muitos, um ou dois das culinárias mundiais, na minha humilde opinião. É espetacular, é espetacular. Então, uma coisa que nossos colonizadores fazem com maestria é esse negócio de alimentar os outros. Fazem muito bem, muito bem.
Mas olha, aqui agora você também chamando a atenção. Pode falar, Gabriel, desculpa.
Não, só pra complementar que eu não lembro, eu falei, eu não lembro o que eu comi, né, mas era tudo muito bom. Então, assim, é isso aí.
Não, eu...
Parabéns, Portugal.
Parabéns, Portugal. Estou de parabéns. Uma coisa que eu noto mais resistência das pessoas, agora falando em culinária, lembrei, né, disso. Pra mim não é uma resistência, mas, né, muitas pessoas. São os doces, que realmente são doces mais à base de ovos, açúcar. Não tem muito aquele traço que a gente tem do chocolate, do leite condensado. Que a gente, às vezes, até perde a mão nisso, né? E fica aquela coisa assim,
leite condensado com açúcar, Nescau, pra deixar um pouquinho mais.
Mas assim, já conheço pessoas portuguesas que me disseram, mas esses doces brasileiros são muito doces. Mas então um doce é base de gema de ovo e açúcar não, né? Não é nada doce. E eles estão também muito pro paladar do doce, mas é diferente, é bem diferente. E não agrada a muitos brasileiros, preciso dizer, é verdade.
Você falou isso, eu fui aqui na Austrália, teve logo assim que eu cheguei aqui, eu fiz brigadeiro, né? Detalhe que foi a primeira vez que eu fiz brigadeiro na minha vida.
Eu queria levar. Uma delícia.
Olha a imagem que você tá levando no Brasil, Gabriel.
Meu Deus, que
não,
medo.
Não ficou ruim, não, pô. Cara, eu até peguei a forminha, coloquei granulado, ficou bonitinho. Eu levei lá pro lugar que eu tô estudando, né, fazendo doutorado, pro pessoal experimentar. E aí, assim, acabou os brigadeiros, o pessoal pegou tudo. Mas aí algumas pessoas vieram comentar comigo depois, pô, muito doce, né? Aí eu falei assim, pô, mas é um doce, né? Vai ser o quê?
Não,
salgado?
Mas a gente perde, não, a gente...
Mas é porque a gente perde a linha demais, mesmo. Eu tava conversando com não sei quem, que falou assim, pô, o brasileiro come doce, é muito doce, gente, tipo, bizarramente doce, sabe? Mas
mas assim,
E Ana Clara... Pode falar.
Não, eu só ia dizer que eu também acho que é uma herança dos nossos colonizadores, né? Só falei, a única coisa que eu disse foi, o doce é diferente, mas também é absurdamente doce.
Vamos dividir a culpa, né?
Vamos dividir a culpa, pessoal. Não é só a gente também, né?
Já que você falou anteriormente lá da sua adaptação, saindo do Brasil para Portugal, a gente sabe, já comentou aqui que, logicamente, esses dois países falam português, mas não é o mesmo português, né? Então, já existiu algum atrito linguístico aí que você fala e não entende, entende e não fala e acha que é uma coisa e não é?
Alguma expressão curiosa?
Tem já. Isso é estereótipo, é piada ou realmente acontece?
Acontece, gente. Acontece com mais frequência do que eu gostaria de confirmar. Não agora mais, né? Assim, agora já são 3 anos. Eu criei vergonha na cara e tive que começar a assimilar algumas coisas mesmo, né? E é isso mesmo. Como eu falei no começo, quando a gente vai pra um lugar, a gente se adapta tanto quanto possível aquilo. E o português foi assim. Então, hoje eu me pego já adaptando as coisas para facilitar a comunicação para eles, né? Eu tô no país deles e acabo incorporando certas palavras que no português brasileiro seriam outras. Mas, assim, atrito de passar um constrangimento, não sei se foi nesse sentido a sua pergunta, mas não comigo. Não comigo, mas, assim, já dei muita risada. Já também, em real, pronto, outra coisa, né? Vim para cá, como eu falei, naquela do, ok, vamos explorar. Eu tinha passado no mestrado da UFRN e eu tinha passado no mestrado aqui. Então, ok, vamos. Cheguei aqui, primeiro dia de aula, sentei na cadeira, o professor começou a falar. Eu pensei, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz
será
da minha vida?
Será que dá
vida?
Tempo de voltar ainda?
Não, será que dá tempo? Pois é, e o pior, eu já tinha... Eu lembro...
UFRN, me aceita.
Não, e o pior, você quer saber o pior? Eu já tinha entrado em contato, porque assim que eu tomei a decisão de vir, eu entrei em contato com uma pessoa que eu sabia que era suplente da minha vaga. Eu disse, olha, fica tranquila que a vaga vai ser tua, quando começarem as inscrições eu não vou fazer. E aí, eu lembro que quando eu cheguei na sala, que eu sentei, o professor começou a falar, eu lembro que era Direito Econômico Europeu. Eu fiquei, meu Deus.
Será que dá pra deletar mensagem de WhatsApp?
Ainda não tinha essa função no WhatsApp, infelizmente. Mas brincando, assim, realmente foi uma adaptação difícil, seja da velocidade da fala. Na minha concepção, eu acho que algumas consoantes passam batidas ali, né, na velocidade, e eu fiquei um pouco perdida no começo, mas acredito que a gente se adapta. Com o tempo eu comecei, ok, agora eu entendi o que isso quer dizer, ok, então quer dizer que assim é isso e é aquilo, e aí, ok, comecei a me adaptar e passou essa primeira fase, esse primeiro choque. Mas é quase um idioma estrangeiro, gente. Não vou menosprezar aqui o impacto da diferença do idioma, porque tem.
Eu confirmo isso perfeitamente. E, assim, eu já passei por situações constrangedoras, pra falar a verdade, né, Clara? E pra mim é muito difícil. Pra mim é muito difícil falar o português de Portugal e entender. E, não sei, muitas vezes soa engraçado. Eu acho até desrespeitoso da nossa parte, inclusive da minha parte, dos brasileiros. Que às vezes acham graça de coisas não engraçadas do idioma português de Portugal. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem, a gente brasileiro tem. E teve uma situação que eu passei, acho que eu já contei pra vocês, né, Gabriel e Ana Clara, que eu tava num restaurante tentando... Isso aconteceu na França, então ninguém da mesa falava francês. E a gente tava tentando se comunicar em inglês também, não.
Ninguém da...
Como?
Ninguém falava francês? Ah, ninguém que tava sentado com vocês.
Exatamente, isso aconteceu na França, que ninguém da mesa da gente falava francês. E a gente falava inglês, os garçons não entendiam inglês, então a gente arrumou um português, de Portugal, lógico, pra nos ajudar. E ele explicando o prato pra gente, ele falou que aquele prato era bom, mas não recomendava porque tinha muita pica. E os três brasileiros na mesa começaram a olhar um pro outro, com aquele riso de canto de boca e aquele constrangimento.
Deus me leva, socorro.
Aí a gente, como o senhor fez? Não, esse aqui não é muito bom, tem muita pica, é até difícil de comer. Aí depois da segunda a gente já começou a rachar de rir e ninguém se entendia. Então depois de muito vem e vai, a gente entendeu o que ele tava querendo dizer, que aquela comida era muito picante, tinha muita pimenta. O que depois que ele fala, lógico, dá pra assimilar, dá pra fazer sentido. Mas eu não tô de brincadeira, na hora não deu pra entender. Eu não consegui entender, e só ficava com vergonha e rindo, e aquela situação constrangedora. E ao mesmo tempo você acha que estão tirando onda com a sua cara. E realmente não foi na maldade, na má fé. Foi realmente uma coisa que a gente não entendeu. E deu nesse vexame aí. Agora é muito interessante contar essa história, é muito engraçado, mas na hora foi uma situação extremamente constrangedora.
Eu imagino. Até porque, aqui pensando, né, com meus botões, não faz muito sentido muita pica. Porque nem parece sequer a abreviação de muito picante. Porque poderia ser muito pica. Não concorda muito com o pica. Enfim, tô aqui tentando achar uma justificativa pra muita
Será
pica.
Será que ele tava tirando onda com a minha cara, Clara?
Rapaz, existe sempre a possibilidade. Não, brincadeira. Eu, por acaso, já passei por essa situação e confirmo. E realmente, de fato, eles usam muita pica pra fazer referência a quando está muito apimentado.
Ah, realmente.
Embora
fazem.
Na minha visão deveria ser muito pica, porque é muito picante. Mas pronto, né?
Ah, tudo bem. Então, bom saber que não foi só comigo. Acho que o cara tava tentando ajudar mesmo.
Não é só você que comeu comida
não.
com pica. Mas
tem também o pão cacetinho aqui. Agora me escapam muitas coisas, mas... Tem... Acho que, se eu não me engano, produtos espanhóis... Eu acho que massa de churros pode ser porras. Uma coisa assim.
A gente brasileiro normalmente coloca muita malícia nas coisas, né? Às vezes até mais do que necessário.
Demais, demais. E a culpa é nossa, na verdade.
mas, cara, não dá pra evitar. Tipo, se alguém fala isso, você vai dar risada, você vai pensar besteira.
Não,
né?
Pois é, mas nesse caso, Gabriel, primeiro eu fiquei confuso, depois só que eu ri, porque primeiro eu fiquei chocado.
Você tá falando isso mesmo, né?
Eu fiz qual é a tua, bicho? Eu tô querendo aqui consumir e tal, tô de boa, vim em paz, e você já me vem com essa ignorância.
Essa agressividade, né?
Você falou, né, Clara, da dificuldade que foi de adaptar com a língua, né, eu imagino. E assim, mas eu imagino também teve coisas que foram, assim, surpreendentes e foram muito fáceis de se adaptar, né. Como é que é, assim, morar em Lisboa? Como é que é, em termos, assim, comparando um pouco o Natal, que é a sua experiência, né, em termos de tudo, de infraestrutura, de segurança? Como é que tá sendo essa experiência aí em Portugal?
Eu acho que falar dessa experiência nesses termos que você colocou, Gabriel, de segurança, principalmente de segurança, né? É inevitável cair no clichê de dizer, nossa, é outra experiência, é outra realidade em termos de se sentir segura, especialmente sendo mulher, né? De andar num transporte, no horário que você quiser, quando for conveniente para você, sozinha ou acompanhada, e não se sentir muito ameaçada, né? Existe, assim, obviamente, a possibilidade de algum constrangimento e tudo. Nós não estamos imunes a isso, mas em termos de segurança, assim, de acontecer alguma coisa efetivamente, é outra realidade. Eu adoro Lisboa, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu achei a cidade linda do primeiro momento em que eu a vi. Como eu falei, eu já vim antes para cá visitar minha avó algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes eu tive a oportunidade de vir antes de efetivamente morar. Sempre achei linda, sempre achei charmosa. Acho muito... É linda? De novo essa palavra?
É Lisboa ou é Lisótima?
Lisótima, Lisbela, Luisboa também, porque é muito sol, o céu é muito bonito. É muito raro ter um dia aqui muito cinzento, assim, fora de época totalmente. Eu lembro que eu fui na Irlanda ano passado e a gente foi em junho. Junho. Junho ainda é tecnicamente primavera, né? Para as divisões, assim, do hemisfério norte. Então, eu lembro que nos dias mais quentes, eu acho que 13 graus, 14 graus.
Ui.
Mas assim, e eu ainda fui considerada pela... Eu fui com o Greg para visitar a família dele e todo mundo que encontrava a gente, os familiares deles, disseram: nossa, vocês trouxeram sol, porque tá um solzão. Aí eu... Poxa, grande sol.
Que sol, hein? Sol.
Calor de 13 graus.
E eu assim, tipo, tremendo o queixo, morrendo de frio. Então, assim, até mesmo dentro da Europa, os europeus vêm pra cá em busca desse conforto climático, digamos assim, né? A terceira maior nacionalidade aqui, digamos assim, de imigrantes, não nacionalidade, né? Mas são os Brits. O efeito Brexit. Então, tem muito... Muita gente do Reino Unido aqui, principalmente no sul de Portugal, né, em busca das praias e tudo. Então, nesse aspecto de clima, é maravilhoso. Eu acho lindo, é colorida, os azulejos. É um clichê, eu nem sei mais como adjetivar mesmo. Eu acho lindíssima, charmosa. Tem muita ladeira. Se eu tiver que dizer uma coisa negativa de Lisboa, poxa, tem muita ladeira em Lisboa.
Tem.
Maneira aí. Mas... agora sim, é uma cidade que, de uns anos pra cá, né? Eu não posso falar com a perspectiva de uma portuguesa que enfrentou essas mudanças ao longo dos anos, mas eu cheguei aqui em 2017 e de 2017 pra cá eu já ouvi muitos comentários a respeito disso, né? É uma cidade que foi, aspas, invadida, né? Assim, tem muita gente que chegou recentemente, então isso obviamente teve um impacto nas pessoas que já moravam aqui anteriormente, né? Nos portugueses, nos lisboetas, seja em preço de aluguel. Obviamente houve um ajuste, né, dos proprietários em relação à procura, né, a maior procura. Então vamos aqui se aproveitar disso, né, um aumento de preço no aluguel. É mais difícil encontrar um apartamento assim em boa qualidade por um preço justo. Basicamente aqui eu acho que, eu não fiz essa pesquisa em termos de comparação, mas é uma cidade cara para se viver, entendeu? Se em comparação a outras cidades de Portugal, assim, acho que Lisboa e Porto estão, digamos assim, saturadas, entendeu? Estão bastante cheias, é difícil encontrar um apartamento para alugar num preço razoável, se você não é, assim, endinheirado, né? Outras cidades de Portugal, obviamente, tem isso um pouco mais equilibrado, mas eu, que moro aqui desde 2017, né, como eu falei, não posso ser testemunha dessa grande mudança em Lisboa, mas ouço muito falar nisso. E conheço pessoas diretamente afetadas por isso. No bairro onde eu moro, aqui o nome não é bairro, o nome é freguesia. A freguesia onde eu moro é uma freguesia muito cheia, assim, de Airbnb. Que são aqui, aqui em Portugal, chamam de alojamento local. Então, não é raro encontrar nas paredes, tipo, o seu Airbnb é a minha miséria, uma coisa assim, entendeu? É um processo de gentrificação que a cidade vem sofrendo. E existe agora maiores tentativas de equilíbrio nesses preços dos aluguéis, moradias populares e tudo, mas é difícil. É difícil porque é uma cidade pequena, Portugal é um país pequeno, né? Então é um equilíbrio difícil de encontrar.
Só voltando àquilo que você falou, Ana Clara, eu sou testemunha, isso que você comentou, que em geral Portugal, não só Portugal, mas Portugal e Espanha, eles são países meio que as férias, assim, a praia do britânico. Então é muito, sim, comum eu conversando
aqui,
isso.
Aqui, tipo, você passa férias. férias.
É tipo
eu
isso.
Eu moro onde você passa férias de Europa. É.
Tipo, ei, vai pra onde no verão? Tá planejando algumas férias? Ah, não, vou pra praia. Aí eu fico pensando, vou pra praia? Como que praia? É frio pra danar? Não, é Portugal,
horrível,
Lisboa.
Ah, também, Matheus.
Então, é imediato, assim, quando eles falam vou pra praia, vou viajar e praia, quando tem essas duas palavrinhas juntas, certamente, ou é Portugal ou é Espanha, que é
Exato.
Muito comum, e gente não só vai lá pra comprar, pra passar férias, mas compram imóveis e tudo mais, é uma coisa que eles tendem a se instalar depois que se aposentam e tudo mais, então é muito comum ver isso aqui dos britânicos.
E eu, o que eu ia dizer, na verdade, era que pra mim, esse grande amor pelo mar aqui, pela praia, é uma grande falta de referência, porque eu acho o mar aqui geladíssimo, insuportável, eu boto os dedos assim e saio correndo, mas pra eles é tudo na vida, né? Não, vamos, como o Matheus falou, é Espanha, Portugal, para o verão, é cheio, cheio, cheio de turista da Europa aqui, e eu fico, pra eles é muito, são dois países que eles realmente se refugiam do frio.
Pra uma perspectiva tupiniquim, a praia daí não é das melhores, né?
Assim, Gabriel, não que você também possa falar muito, entendeu? O mar do Rio está de parabéns, assim, na temperatura. Eu acho frio pra caramba também. Não
é assim, muito frio. É engraçado porque eu fui pra praia aqui na Austrália e é muito frio também. E aí a galera, pô, água gelada, né? Eu falei assim, é gelada, mas lá no Rio é gelada igual, entendeu? A diferença é que do lado de fora é quente pra caramba,
quente.
Então dá uma compensada.
Mas
né?
É isso que dizem aqui, que dá uma compensada. É, o frio da. O calor fora é o que faz as pessoas enfrentarem o frio quando entram, porque é muito quente fora. É, meu namorado acha, assim, que o mar, ele adora o mar, minha sogra também, ela ama o mar. Eu fico, gente, o quê? Não consigo.
Tem que levar eles lá em Natal pra eles mudarem
e, tipo,
um pouco
a... minha sogra, gente, ela passa uma hora nadando dentro do mar. Eu faço, mas como é que pode? É irlandesa mesmo, só pode.
É pinguim.
Eu achei
pinguim?
Muito estranho isso, pessoal. É no Brasil mesmo, porque falava com pessoas... Inclusive lá no Ciências Fronteiras, Gabriel, fala, porque as praias do Nordeste são muito boas, são praias muito quentes. Como assim, pessoal? Praia quente? É normal.
É normal, exatamente.
É normal,
também.
Porque eu fui nascido e criado aqui, morei minha vida toda aqui. Então a única referência de praia que eu tinha era a praia lá de Natal, de Ponta Negra, que é realmente quente. Mas quando o pessoal falava isso, eu não entendia porque eu não tinha esse parâmetro diferente. Então, depois que eu fui tocar em outro mar, que não é o de Natal, eu fiz, calma, peraí, tem alguma coisa errada. Aí depois...
Colocaram gelo nessa água aqui.
Depois que eu fui entender total, o que é que o pessoal total. Falava por esse mar quente do Nordeste, né? Porque realmente a diferença é absurda.
É, não, a gente comenta por isso, porque lá no Rio, São Paulo, a água é muito gelada. Então, a água do Nordeste, a referência é a água quente, entendeu?
É.
Então, pô, é bom porque a água é quente.
E olha que às vezes eu boto o pé, assim, aquela... Ok. Isso eu em Natal, né? Boto o pé, assim... Uf, ok, mas bora. Aqui, é tipo, nem isso eu faço, gente. Eu olho o mar, assim, a distância, tipo, olha, tem todo o meu apoio. Vá lá, se quiser nadar 2 horas, assim, fico aqui na areia, tranquilona. Porque não tem a menor chance de eu depositar um dedo mindinho nessa água. Não consigo.
E o
não
pior,
tem calor que me faça.
E o pior é que tem algumas vezes que eu vou pra praia lá em Natal e eu vou entrar no mar e falar, ah, não, tá gelado.
Exatamente. A gente dá aquela titubeada assim, poxa, será que vale a pena?
Ah, não,
mas
tá
aí,
frio, né?
A gente perdeu completamente o parâmetro, né? Quando chega aqui e faz, ah, isso é que é frio mesmo.
Então, Ana Clara, você já falou um pouco da sua experiência nesses três anos, três e meio?
Três anos e alguns quebrados aí.
Três anos aí em Portugal, vamos dizer assim. E se você olhar para o futuro, o que é que você tem em mente? Você sente saudade do Brasil, sente saudade de Natal? Você planeja voltar para terras tupiniquins? Ou essa pergunta é difícil,
pessoal,
né?
Nesse momento, Ana Clara se retirou da conversa porque a conexão ficou muito difícil.
Essas
perguntas assim, poxa, olha, eu assim, falei, né, já quando você me perguntou da vinda, com certeza não foi por uma rejeição ao Brasil, não foi por uma desesperança, assim, em ficar lá e tudo, muito embora ultimamente o Brasil esteja de parabéns, né, nas tentativas de fazer a gente odiá-lo, mas não foi por isso, e exatamente por isso, por não ter sido um motivador de saída, também não é uma coisa que eu rejeito pro futuro, entendeu? Eu trabalho aqui como advogada, falei, e tenho crescido, né, digamos assim, pouco a pouco nessa minha atuação, mas Não excluo a possibilidade de voltar. Também não decidi ainda se vou permanecer naquela minha intenção de perseguir carreira acadêmica, né? Porque também isso é outra coisa que merece até ser mencionada, assim. Portugal é um país que fez uma grande campanha, digamos assim, estimulou enormemente os estudantes brasileiros a virem fazer carreira acadêmica aqui, certo?
Não foi?
Isso, assim, não estimularam assim, gente, vem pra cá. Não, mas assim, através de uma facilitação do processo, né? Digamos assim, eu acho que foi em 2014 que eles realmente chegaram à conclusão, né? Basicamente, não sei se vocês sabem, mas Portugal é um país envelhecido. Ele tem uma população idosa bem expressiva. E está acima, inclusive, de outros países da média da União Europeia. Então, assim, são 160 idosos, assim, para 100 jovens. E isso são dados de agora, eu acho que 2018, uma coisa assim. São dados mais ou menos atualizados. Mas a perspectiva para o futuro é que sejam 300 para 100.
Nossa.
Entendeu? É um país que tem enfrentado isso e, por um lado, isso é maravilhoso, né? Significa que existe um aumento de expectativa de vida, qualidade de vida, acesso à saúde. Apesar das dificuldades financeiras e tudo, isso tem um resultado positivo na longevidade, mas isso também tem um lado, digamos assim, que precisa ser melhor trabalhado e melhor calculado para o futuro, até mesmo em termos de equilíbrio de previdência, né? De segurança social e tudo isso.
O Brasil bem então, sabe assim, disso, né?
Hum?
O Brasil bem sabe disso.
Pois é. Não, todos nós estamos enfrentando isso, né? Queda na taxa de fecundidade, de natalidade. Isso é um fenômeno mundial. Mas aqui é uma coisa que o Gabriel já falou. É um país pequeno. São 10 milhões de pessoas. Se nós temos essa proporção de 160 idosos para 100 jovens, é uma coisa que começa a ser... Bom, vamos agora pensar a longo prazo, né? Como vamos ajustar isso? E isso se traduziu, entre outras medidas, no incentivo de mais imigrantes virem, né, em idade laboral, em idade de estudar, para fazer um ensino superior aqui também. E existe essa possibilidade de vir para cá fazer uma pós-graduação de maneira mais simplificada, digamos assim. Por exemplo, no Brasil, eu acredito que para Matheus, que fez o mestrado lá também, né, Matheus?
Exato.
Tu fez uma prova, tu submeteu um projeto. E foi assim também que eu fiz no mestrado da UFRN. Ok, decidi que queria fazer o mestrado em Direito Constitucional. Então, eu estudei o programa, né, do mestrado. Fiz um esboço de resposta para cada um daqueles temas que podiam ser sorteados. Foram sorteados dois temas, escrevi, fiz um projeto de pesquisa, apresentei. Tudo isso são coisas que, querendo ou não, fazem afunilar o processo seletivo, né? E aqui, basicamente, eu fui aprovada aqui, mas não é um processo semelhante a esse, entendeu? Você faz uma conversão da sua média. Digamos assim, se você tem uma média de 8,5, isso significa que aqui é 1,17.
Média da graduação.
A média da graduação, sim.
Certo.
Se aqui, a nossa medida no Brasil é de 0 a 10, né? Aqui é de 0 a 20. Então, você faz o cálculo dobrado. Aí, vocês que são de exatas, se virem com essa. Mas, sim, basicamente, se você tem 8 lá, é 1,16 aqui. Se você tem 8,5 lá, é 1,17 aqui. E isso existiu, né? Ano passado, e na Universidade de Lisboa, Lá vou eu, né? Falar dos portugueses. Podendo ficar calada, né? Meu Deus. Mas sim, mas isso é uma coisa que saiu nos jornais, não é segredo pra ninguém. Fizeram uma manifestação na frente da universidade com pedras. E tipo assim, tinha um cartaz lá dizendo assim, pedras gratuitas pra quem quiser atirar nos Zucas. Não sei se...
Zuca igual a...
Zucas. Zucas são brazucas. Do mesmo jeito que nós, às vezes, falamos tugas pra portugas. Não é necessariamente pejorativo, mas nesse sentido foi, entendeu?
Então, agressivo, assim, né? Essa é das pedras aí.
Pô, pesado isso daí.
Pessoal, aqui não brinca. Não, não vou generalizar, gente. Mas assim, é um absurdo, né? Não dá pra dizer de outra maneira. É um absurdo. Fizeram isso, botaram pedras, colocaram esse anúncio em cima. Como eu falei, né? Pedras gratuitas pra tirar nos Zucas. E isso vem de uma, digamos assim, uma resistência dessa ocupação dos brasileiros nesses espaços acadêmicos. E tudo isso que eu tô dizendo é pra dizer o quê? Que existe uma dificuldade quando... Não é que o processo de vir não é tão difícil, digamos assim. Você faz muitas vezes uma carta de motivação, você faz essa conversão da sua média de graduação ou de pós-graduação, né? Se você quer vir para um doutoramento. Mas, no fim das contas, o processo de vir não é tão difícil quanto o processo da saída. Essa é a grande dificuldade de quem quer a carreira acadêmica aqui, vindo do Brasil, entendeu? Não existe uma basicamente, você conclui a sua pós-graduação e existe uma resistência de mercado à inserção de profissionais no ensino superior brasileiros, entendeu? Uhum. Tô falando brasileiros, mas imagino que isso também possa se aplicar a outros países lusófonos.
Imigrantes, né?
É, não, e até mesmo, e não só imigrantes, mesmo que seja imigrante, mas de país de língua portuguesa, entendeu? Uhum. Não é porque você tem essa similaridade do idioma que isso se traduz numa facilidade de você conseguir ocupar aquele espaço academicamente falando. Seja você brasileiro, ou vamos lá, angolano, cabo-verdiano, e assim vai, entendeu? No fim das contas, a ocupação dos espaços para quem quer carreira acadêmica, ela é mais restrita aos portugueses, entendeu? Então, assim, é também uma coisa que para o futuro, né, agora voltando àquela provocação que o Matheus fez, que eu não esqueci, é uma coisa que é a ser estudada, é a ser averiguada. É, se quer carreira acadêmica, ficar aqui é um empecilho. Não é aquela coisa que você pode simplesmente dizer, ah, mas basta se esforçar, basta ser top, basta isso, aquilo. Gente, não basta. É uma coisa que é preciso encarar, assim, como, tal como é. É difícil, existe uma resistência e é averiguar. Se quer ficar mais na advocacia, ok, não é tão difícil assim, porque existem muitos advogados brasileiros aqui que conseguiram se estabelecer super bem. Agora, se o lado acadêmico fala mais alto, é uma coisa a se, né, calcular para o futuro.
Refletir, né?
Com certeza, é.
Você comentou essa questão da facilidade, né, que eles estão abrindo as portas e tudo mais. Um detalhe é que algumas universidades de Portugal aceitam, inclusive, o Enem.
Inclusive, sabemos. Exatamente. Foi uma das coisas que foram inseridas recentemente. Se quiser, inclusive, uma conhecida minha falou comigo, perguntando como é que foi. Eu acho que ela não sabia a minha idade, né? Fiquei até lisonjeada. Então, se eu usei o Enem pra vir pra cá, meu amado, eu já me formei. Eu vim depois de formar.
No meu tempo, nem Enem tinha,
né? Sua pergunta, agradeço. Não vim pelo Enem, vim, né, pro mestrado. Mas sim, já fui confrontada com essa pergunta.
E você deu o gancho pra uma questão que eu queria discutir um pouco com você, que é essa questão justamente... Pô, Portugal tá recebendo tanto imigrante, especialmente brasileiro, né? Se não rolava algum tipo de resistência, igual você falou no caso aí das áreas acadêmicas, ou em relação ao dia a dia mesmo, de, ah, estão roubando meus empregos, entendeu? Uma questão, às vezes, de um pouco de... até de preconceito mesmo, sabe? Com imigrante, aquela... Não sei se isso rola muito em Portugal, mas como tá aquela invasão brasileira, né? Sempre tem aquelas pessoas que... sei lá, que queriam essa resistência e que, igual você falou dessa questão desse protesto aí, que parece ser bem, bem agressivo, assim, né? Então, acho que isso já meio que dá uma dica da resposta. Né?
Gabriel, só antes de Ana Clara responder, eu posso dar aqui o meu pitaco, que eu não sei se ela vai dizer sim ou não, eu já tenho minha suspeita, mas não é só em Portugal, porque isso eu notei aqui no Reino Unido também. Então, se você for lá olhar no jornal, naquelas políticas e for falar sobre imigração, sempre tem essa história de, ah, os imigrantes estão roubando nosso emprego e tudo mais, vamos apertar as leis para diminuir essa taxa. Então, eu acho que não é uma coisa pontual de país X ou Y, mas sim uma coisa mais generalizada.
Sim, sim, só pra complementar, que a questão de Portugal é que é mais com nós, né? Que nós somos a maioria lá, né? Então, de repente,
pessoal,
o
né?
brasileiro lá é mais pessoal, pois é. E o brasileiro lá, de repente, ele é visto de uma outra forma, né? Enfim, o que você tem a dizer sobre isso, Ana Clara?
Muitas coisas. Não, mas assim, acho que minha fala, né, nessa pergunta, ela tem que ser situada em um contexto, né? Primeiro, a minha vivência aqui, ela é extremamente privilegiada. Eu vim pra cá fazer o mestrado, como eu já falei algumas vezes nesse momento. E depois é que eu me estabeleci aqui busquei me estabelecer aqui, né, enquanto profissional. Foi uma coisa que foi se transformando à medida em que eu fui ficando. Vim para o mestrado, quem perguntasse para mim naquela época, eu ia dizer, vou fazer o mestrado e volto depois, talvez, ou
vou
não.
Só pro mestrado,
mas sempre
depois
deixar
volto.
A minha aberta. Eu vou ali dar uma escapada aqui e depois eu volto. E não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que eu estou aqui há 3 anos. Mas, como eu ia falando, a minha experiência enquanto imigrante aqui é extremamente privilegiada. Eu vim para cá para estudar. Chegando aqui, não tive problema na minha emissão de título de residência. Consegui tranquilamente comprovar os motivos pelos quais eu estava aqui, né? Estudando e depois, enfim, para trabalhar e tudo. E, então, assim, eu... nunca me deparei, seja no exercício da minha profissão ou dentro do mestrado até, com comentários pejorativos ou com preconceito ou assim, com uma coisa diretamente relacionada à minha pessoa. Muito embora, porém, contudo, entretanto, né? Como eu falei, essa é a minha realidade e ela não se traduz para a maioria das pessoas. Por quê, né? Assim, a onda de imigração do Brasil, em Portugal, de brasileiros, né? Ela tem fases. E nós estamos agora em uma fase, digamos assim, não sei se é a segunda ou a terceira, eu acho até que é a terceira, entre idas e vindas, né? Estamos na terceira fase, na qual os imigrantes, o perfil dos imigrantes é: não há perfil. Não há perfil. É assim, é para todos os gostos, entendeu? Então, assim, pessoas que vêm numa situação mais difícil, seja porque vem tentar a vida, por exemplo, chega aqui sem um visto de estudante, ou nada, ou uma carta convite de uma empresa, ou não tem, assim, realmente nada que comprove uma razão para estar aqui. Ela vem como turista e ela aqui começa a fazer os corres, né? Como a gente fala, tipo, pega
não
um bico ali.
Não tem um vínculo legal, né?
Exatamente. Inclusive, bico é uma palavra que aqui significa outra coisa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Faz um bico aqui numa coisa, enfim, né, vai aqui, e são pessoas que geralmente estão em extrema situação de vulnerabilidade social. Elas vêm pra cá, como falei, né, já em situação de irregularidade, às vezes conseguem formalizar esse vínculo com Portugal através de um visto, às vezes não. E são muitas vezes pessoas que mandam dinheiro pro Brasil, né, tem família lá, tem pessoas que dependem desse sustento que eles enviam. Então, são pessoas que muitas vezes não têm escolha a não ser se submeter a tratamentos e a situações muito degradantes. Não é difícil encontrar, assim, na internet, relatos. Como eu falei, isso não aconteceu comigo, né? Sou bastante privilegiada em diversos aspectos. Mas não é nada difícil encontrar, até assim, se você vê vídeos no YouTube. Ou existe também relatos que... Eu acho que tem um lugar aqui chamado Casa do Brasil, em Lisboa. E é um lugar em que você pode extrair muitos dados. Eles têm uma página na internet, mas também tem um espaço físico no qual eles prestam assistência para imigrantes brasileiros. E não é difícil extrair desses lugares relatos de pessoas que, assim, são humilhadas mesmo. Você, tipo assim, pessoas negras especialmente. Mulheres e homens, né? Mas, sobretudo, mulheres, né? Que são ainda mais exploradas nesse sentido e oprimidas nesse sentido. Relatos de pessoas que têm que ouvir: ah, seu macaco... tá achando ruim, volta pro Brasil. E já ouvi, assim, entrevistas das pessoas dizendo: o que é que eu posso fazer? Eu não tenho um visto. Eu tô aqui em completa situação de irregularidade. A pessoa sabe dessa minha situação. E ela sabe que se eu me demito porque me sinto humilhado, porque me sinto incomodado, eu vou ter extrema dificuldade de encontrar outro emprego, né? São pessoas que se submetem a essas situações porque estão realmente em situação de muita vulnerabilidade. E é nesse sentido que eu digo, quando eu digo que o imigrante, ele não tem um perfil. Ele pode ser eu, que sou uma pessoa que, se ouvir um desaforo, respondo, porque eu sou assim, eu respondo. E não tenho medo disso, porque o que essa pessoa vai fazer comigo, entendeu? Eu tô aqui legal, eu tenho meu título de residência válido. Eu tenho todos os meios que eu posso comprovar o meu vínculo com Portugal ser uma coisa legalizada. Eu não tenho o que temer, entendeu? Se eu sofro um constrangimento num lugar, eu vou responder. Isso é uma coisa de mim. Mas se eu tivesse uma situação aqui irregular, o que é que eu ia fazer? Ia me expor? Entendeu? Então, assim, existem os imigrantes que sofrem muito mais com essa situação do preconceito. E também outro viés que dá muito pano pra manga também é a questão das mulheres, né?
Esses próximos assuntos aí, né, Gabriel? Vamos deixar para as continuações desse podcast em episódios futuros. Então, vamos aqui nos direcionando ao final do episódio de hoje. Vamos tentar aqui acabar numa vibe mais positiva. Ana Clara, você tem alguma consideração final aí? Um alô pra sua sogra, pra Greg? Uma mensagem positiva pra gente acabar esse episódio?
A minha mensagem pra eles é: gente, superem esse mar, porque, assim, não tem nada de muito especial. Um dia vocês vão saber disso, porque... Não, sinceramente. Não, assim, eu sou uma pessoa que, no fim das contas, ao fim e ao cabo, como eles dizem aqui, eu tento ser... bastante realista em relação às circunstâncias, né? Como eu falei, eu sei que a minha vivência aqui, ela não é uma representação do todo, né? Eu não tenho motivo algum para dizer que a minha vivência aqui, ela é difícil, que eu enfrentei desafios inenarráveis, assim, não, de jeito nenhum. muito embora eu tenha tido contato com pessoas que têm essa narrativa diferente de mim, eu adoro Portugal em vários aspectos, seja na comida, nos vinhos, nos queijos, no clima, na beleza dos lugares, na arquitetura. Eu, assim, de verdade, sem síndrome de Estocolmo de ser apaixonada pelo sequestrador, nesse caso pelo colonizador, não tenho nada, mas assim, é simplesmente... É simplesmente uma constatação dos fatos pra mim. Eu acho lindíssimo, charmoso. Acho que as pessoas, tais como todo mundo, né, tem seus problemas, seus defeitos, suas qualidades, mas conheci pessoas maravilhosas, portugueses ou não, e até mesmo os portugueses que eu conheci, assim, que estabeleci uma relação. Eu costumo dizer que os portugueses que eu conheço são ou os namorados das minhas amigas, ou os amigos do meu namorado, porque eu mesma, assim... Uma relação super íntima não tenho, pra ser sincera. Como eu falei, realmente só no trabalho com a minha chefe. Mas, ainda assim, são pessoas espetaculares. Então, assim, não vou generalizar. O que eu falei de negativo é uma coisa que não tenho medo de falar isso na frente de um português ou de qualquer idade que seja, né? Pode ser que, como o Gabriel falou, os mais velhos têm essa resistência aos imigrantes, mas também já conheci pessoas mais velhas que não, entendeu? Então, não, acho que não cabe a mim fazer uma generalização da população portuguesa em relação a isso, porque tem mudado, existiu sim uma resistência no princípio, algumas pessoas mais, outras menos, mas isso vem se verificando cada vez menos. E então, assim, eu gosto demais de aqui, acho que é um país atraente em diversos aspectos, e acho que as pessoas devem perder um pouco também essa... Pouco interesse que elas têm em Portugal. Eu fico até triste às vezes, tipo, ah, Portugal? Não, não, não incluí no meu roteiro, não. Gente, incluam, é tão lindo.
Incluam, é posso muito afirmar lindo. Isso também.
É tipo assim, ah, eu quero ir pra Paris, eu quero ir pra Roma, eu quero ir pra Berlim. Vou passar uma noite em Lisboa, na ida e duas na volta. Gente, fiquem mais tempo, conheçam mais. Se tiverem a oportunidade de... Eu, inclusive, tenho um casal de amigos de Natal que fez uma... Tipo, eles vieram ano passado, passaram 10 dias, eles vieram única e exclusivamente pra Portugal. E eu lembro que até algumas pessoas que conheciam eles disseram, mas vocês vão só pra Portugal? Aí eles, sim, ué, por que não? Por que não? E eu admirei demais, eu adorei que eles vieram passar 10 dias aqui comigo e apresentei a eles o que eu mais gosto de Lisboa, que não pode ser resumido naquelas 24 horas que o pessoal geralmente vem de pit stop, assim, aquela coisa super rápida. Então, eu acho que tem muito a conhecer, muito a melhorar, mas também eu tenho muito a agradecer. Então, a minha mensagem final é essa. Eu tenho muitas coisas positivas para falar daqui também.
Olha aí, então quer dizer que dá para encher
muito bom.
10 dias de férias aí tranquilamente.
Olha, dá, viu? Dá. Inclusive,
só de restaurante, pra passar uma semana, só
meu amigo...
sem precisar ir no mar.
Ai, não. Inclusive, não recomendo. Inclusive, gente, se quiserem que eu elabore um roteiro de 45 dias em Portugal sem pisar na água, eu faço isso com o maior gosto do mundo, porque eu vou poupar vocês de frio, tenho certeza.
Ana Clara, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast.
Obrigada a vocês pelo convite.
Foi um prazer estar aqui conversando com você. Matheus, mais uma vez, obrigado por essa parceria. E antes de encerrar, pessoal, não deixem de seguir a gente no Instagram. Tá? @perspectivatupiniquim. E Matheus, você tem aquele recado final pra galera?
É isso aí, Gabriel. É bom lembrar que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, Gabriel Bartolazzi, Ana Clara Maia e você que está aí nos escutando, de onde quer que você esteja, dentro ou fora da água. Muitíssimo obrigado e até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau, pessoal. Obrigada.